tarde buscando a tua presença. É só isso que nós queremos, Jesus, a sua presença, que viemos desejar de todo o nosso coração, todos os dias, em todos os momentos, na hora de que levantarmos, na hora que deitarmos, pelas madrugadas, que nós viemos desejar a tua presença, Jesus. É tudo que nós precisamos. Nessa tarde nós precisamos de ti. Nós queremos estar no Santo dos Santos. Nós queremos mergulhar na tua presença. Nós queremos ser cheios do Senhor. Nós queremos transbordar das tuas maravilhas. Aonde nós estivermos, nós queremos ser o bom perfume de Cristo. Esteja, Senhor, completando as nossas vidas. Esteja completando o nosso coração. Esteja completando, Senhor, a nossa família com a tua presença. Que a nossa casa seja um pedaço do céu. Que a nossa casa, a paz do Senhor reine. Que a paz do Senhor esteja dentro do nosso lar. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vamos aplaudir, igreja, a presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Quem sentiu a presença do Senhor? Amém, né? Nós poderíamos ficar tempo aqui louvando e adorando. Depois vocês voltam com esse louvor, tá bom? No final para mim. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito abençoados com a presença do Senhor nessa tarde maravilhosa que estamos aqui, amém? Pode se assentar, igreja. Um dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Hoje, nessa tarde, vim trazer uma palavra do Senhor ao coração de vocês. Para quem não me conhece, me chamo Adriane, né? Algumas pessoas não me conhecem. Faço parte da equipe pastoral, junto com a pastora Suelen, junto com Cuidar de Mulheres. Estamos servindo ao Senhor Jesus aqui na igreja. Amém? Então, hoje eu gostaria de falar sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Sabe, eu estava pensando lá na minha casa, né? Eu falei assim, nossa, né? O que você está trazendo para a igreja? E aí veio o meu coração, assim, que às vezes nós passamos dias difíceis, não é verdade? Todos nós passamos o dia mal, o dia difícil. E às vezes hoje aqui na igreja temos algumas pessoas passando por esse dia. Um dia difícil, um dia de lutas, um dia de doenças, né? Às vezes de luto. Aqueles dias que não são fáceis, igreja, e todo mundo passa. Né? A Bíblia nos fala que todos vamos passar por momentos difíceis, momentos alegres. Eu já ensino meu menininho desde pequeno, eu falo assim, olha, filho, hoje, né, às vezes alguém, a gente passa ali, está alguém velando, né? Eu falo assim, às vezes hoje tem gente morrendo, mas também tem gente nascendo. Enquanto alguns estão tristes lá, né, nesse momento de luto, mas tem outros que estão muito alegres, porque também temos, né, tem pessoas nascendo. E a vida é assim, né, a vida tem as suas dificuldades, seus momentos de luta, mas nós devemos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Porque por mais que viemos passar por dias difíceis, dias de lutas, quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu não desanimo, eu não desisto da minha caminhada cristã. Eu sei que as bênçãos, as promessas, não são para agora, né? São o quê? Para a eternidade. O que o Senhor tem para mim é muito maior do que esse mundo tem a oferecer. Então, por mais que eu passe momentos difíceis, momentos de luta, momentos de choro, a minha esperança está naquilo que o Senhor tem para mim, né? A minha fé está naquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que me sustenta. É aquilo que me levanta todos os dias. Ei, está difícil, mas vamos levantar, porque o Senhor está com você. Ei, tá, passou esse momento de luta, mas o Senhor vai estar te ajudando e você vai vencer. É um momento, não vai durar para sempre. É um momento e você vai vencer. Por isso nós não podemos desistir. Por isso nós não podemos desanimar, irmãos, diante dos dias difíceis, diante das dificuldades dessa vida. Por isso eu gostaria de trazer hoje para nós, né, algumas coisas que o Senhor fez quando nós os reconhecemos como Senhor Salvador. Às vezes, né, essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, nossa, quanto mais eu oro, parece que mais difícil fica, mais problemas vêm, mais dificuldades vêm, né? E às vezes a gente fica pensando dessa forma. E a gente tem que entender que a vida aqui tem suas lutas, tem suas dificuldades, tem seus momentos difíceis, mas quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor derramou bênçãos tão grandiosas, tão tremendas, que mudou a nossa história, a nossa vida. E nós temos que ter muito claro isso sobre nós. E uma coisa que eu gostaria de estar lendo com vocês, igreja, está lá em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7, depois do versículo 13 até o versículo 14. Então, se você trouxe a Bíblia, Efésios, capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui com a igreja. Fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então fala assim: eu sou abençoado. Mas vejam, ó, presta atenção, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então vocês têm noção dessa bênção? Né? É algo espiritual, celestial. Aí continua: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Fala, filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Lá no versículo 13 continua: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados, fala, selados, em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha, igreja, quantas coisas nós vemos aqui abençoadas, coisas grandiosas, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então aqui nós vemos, primeiro de tudo, que fala no versículo 3, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então assim, quando a gente passa por uma dificuldade aqui na terra, você pensa assim, o que é isso aqui perto da bênção espiritual nas regiões celestes que o Senhor tem para mim? Né? O que é esse momento perto daquilo que o Senhor tem para mim? Eu vou vencer, eu vou romper, porque Cristo está comigo e eu não vou desanimar da minha caminhada. Eu não vou desistir da minha caminhada, porque o Senhor tem algo grandioso para a minha vida. E o inimigo quer ceifar, o inimigo quer arrancar, as dificuldades do mundo querem vir roubar isso de mim. Mas eu entendi que eu sou abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestes. E eu não abro mão disso que o Senhor conquistou para a minha vida. Né? É algo para a eternidade. O que é essa vida? Eu sempre falo 80, 90, né? Alguns um pouquinho mais, perto daquilo que o Senhor tem na eternidade, irmãos. O que é nada? Né? Nossa bênção é saber que nós vamos viver a eternidade com Cristo. E eu quero trazer uma notícia para vocês: Jesus está voltando. Aleluia. Vou trazer de novo, né? Vamos ver se vai ser o ânimo que nem do meu irmão ali. Quero trazer uma notícia: Jesus está voltando. Aleluia, amém, né? E nós estamos aqui esperando por ele, né? Esperando pela volta do nosso Senhor Jesus. E aí continua ali no versículo 4, fala que nós fomos escolhidos para vivermos sem culpa diante dele. Diz ali que ele nos torna santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha que maravilha. Né? O Senhor nos perdoa, o Senhor tirou de nós aquele peso, aquele fardo. Né? Ele quer que nós viamos também, irmãos, nos posicionarmos com pessoas que vivam a verdade, vivam em compromisso, vivam em santidade, que não fiquem compactuando com as coisas do mundo. Não é porque lá fora está modinha, agora todo mundo faz, que eu faço, porque eu não sou todo mundo, como diz as nossas mães, né? Nós não somos, nós somos separados. Nós somos escolhidos por Deus para fazer a diferença. Aonde nós estivermos, nós impactarmos corações, impactarmos vidas com o nosso testemunho, igreja. Aí continua falando no versículo 5, que Ele nos predestinou e nos fez filhos. Ele nos adotou como os filhos. Quando nós aceitamos a obra de Jesus na cruz, nós somos adotados como filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sermos, né, diante do Pai, Ele olhar, ali está a minha filha, ali está o meu filho, porque aceitou o sacrifício, né, o que Jesus fez na cruz, e por causa disso tem direito a ser chamado filho de Deus. Aí continua no versículo 7 e no versículo 13 também fala que nós somos libertos, nós somos perdoados e selados. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos libertos. Sabe aquelas cadeias que nos prendiam? Sabe aqueles vícios? Aquela vida de miséria? Aquela vida que não ia para frente, presa nas coisas do mundo, presa nas cadeias? Nós fomos libertos. Isso não faz mais parte da nossa vida, nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não podemos aceitar isso, né? Jesus já levou tudo na cruz do Calvário. Eu sou livre, eu sou liberta, não sou mais escrava. Não sou escrava do medo, não sou escrava do pecado, não sou escrava do vício. Eu me posicionei e sou liberta, e eu sei que o Senhor já me libertou, né? Ele continua falando que nós somos perdoados. Então, tudo aquilo que nós fizemos, quando nós não entendíamos a palavra, o Senhor perdoou. Né? Nós não precisamos ficar carregando aquele fardo pesado. Entregue ao Senhor Jesus, se arrependa, coloque ali diante do Senhor tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que você ainda tem vivido de errado. Coloque aos pés do Senhor, fala: Senhor, me arrependo, eu peço perdão e eu não quero mais viver nessa prática. Né? Porque arrependimento é o quê, irmãos? É pedir perdão, abandonar, né? Não voltar à prática. É deixar aquilo e viver uma vida que agrada o coração de Deus. E aí termina falando que nós somos selados, né? Nós temos a marca da promessa, nós temos o Espírito Santo em nós, né? No reino espiritual. Esses dias até, eu vou resumir aqui, né? Eu vi no Instagram um testemunho. Aí uma pessoa procurou um bruxo, um ex-bruxo, enfim, para ele ir lá fazer um trabalho para uma pessoa específica, né? E quando ele foi tentar fazer o trabalho, os guias dele lá falavam que ele não podia fazer aquele trabalho, né, em relação àquela pessoa. E ele foi tentar descobrir o porquê. Por que que não podia? Sabe por quê? Porque aquela pessoa tinha a marca da promessa. Aquela pessoa era selada pelo Espírito Santo. Gente, é isso que nós temos no reino espiritual. Às vezes nós não conseguimos entender, mas quando, né, eu creio assim, está ali no reino espiritual, está ali, olha ali, ó, Adriane lá, ó, ela tem a marca da promessa. Né? A pastora Dora tem a marca da promessa, a Larissa tem a marca da promessa. Olha, essas pessoas têm a marca da promessa, não podemos tocar, porque elas são blindadas e protegidas pelo aquele que pagou um preço e venceu a morte. A morte de cruz. Amém, irmãos? Então erga tua mão direita aí com toda a autoridade e fala assim: eu tenho a marca da promessa. Eu sou selada pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando alguém vir falar, alguma pessoa, algum pensamento negativo vir sobre a sua mente e falar assim: ah, você é um derrotado, você é um fracassado, isso podia ser com você mesmo, nada dá certo na tua vida. Ou às vezes, né, a gente cresceu no meio escutando essas palavras, você se posiciona e fala assim: eu sou um abençoado, eu sou selado, eu tenho a marca da promessa, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E não o que está sendo falado, mas sim o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? E continuando, olha o que, que a Bíblia diz que nós somos. Em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Né? Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, irmãos. Né? Nós somos diferentes das outras criações de Deus. Nós conseguimos ter relacionamento com o Pai. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. O Senhor nos fez, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Por isso nós também temos que nos valorizar. Entender que nós somos a imagem de Deus. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas que, ai, porque eu sou feio, porque eu sou gordo, porque eu sou magro, porque eu tenho cabelo, porque eu não tenho cabelo. Né? Muitas pessoas às vezes não estão contentes. Hoje tem sido pregado tanto, né, uma idolatria ao corpo, a pessoa fica ali e buscando uma perfeição e muitas vezes se desmerecendo, diminuindo, não entendendo que é imagem e semelhança de Deus. Você tem que amar você e falar assim, eu sou a imagem e a semelhança de Deus, né, o Senhor me fez, eu sou uma obra-prima do Senhor, eu fui criado pelo Senhor, amém? Aí continuando, o que mais que a Bíblia diz que nós somos? João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem recebeu e creu o nome de quem aqui, igreja? O nome de Jesus. Aquele que recebeu, aquele que creu no nome de Jesus tem o direito de se tornar filho de Deus, como já falei já hoje, nós somos filhos de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, você é um filho amado de Deus, sabe, porque às vezes a gente teve, né, na vida, às vezes o pai não teve aquela figura de protetor, aquele pai que protege, aquele pai que ama, aquele pai que cuida, e às vezes a gente tem essa visão de pai, mas eu quero dizer que o nosso Deus é o nosso pai amoroso, é o pai que cuida, é o pai que está ali, né, cuidando do seu filho, disciplinando muitas vezes o seu filho para que ele não venha se afundar e não venha sair do propósito, do caminho que ele tem, né? Então ele é um pai amoroso, então nós somos filhos amados de Deus. Então, quando vem no teu coração, aí na sua mente, que você não tem um pai, que você não tem ninguém por você, que ninguém ama você, você está sendo enganado pelo teu próprio coração, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, e o nosso Deus nos ama tanto, que enviou o seu filho, o único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, e através desse sacrifício, hoje eu e você, temos salvação, temos vida eterna. Então, nunca mais fale que ninguém te ama. Nunca mais fale que ninguém se importa com você. Porque não existe amor maior de um pai dar o seu filho por aqueles que ainda viviam no pecado. Né? Então, saiba que tem um amor muito grande por você. Que o pai te ama muito. Que ele está com você. Que ele está com você. Que você é filho amado. E como filho, irmãos, quero contar mais uma coisa. Você tem direito à herança. Não é verdade? O filho tem direito à herança. E o nosso pai, ele tem uma herança maravilhosa para cada um de nós. Gálatas 4:7 fala assim. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por isso, por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Sabia que você tem uma herança? Sabia disso? Que você tem uma herança? Você sabia que vocês têm um testamento? Todos os dias para vocês lerem o Novo Testamento, tem todas as bênçãos, né, a Bíblia aqui, as promessas sobre a sua vida, tem heranças maravilhosas, coisas grandiosas. Eu tenho certeza que você descobrisse um parente aí bem rico, e ele falasse, nossa, tem uma herança para você, você ia ficar, uau, tem uma herança para mim. Você ia ler cada detalhe daquele testamento, nossa, isso aqui é meu, eu quero, eu quero, eu quero. Eles não iam fazer isso? Claro que iam fazer, todo mundo ia fazer, né? Não vamos ser hipócritas, todo mundo ia querer a herança. Mas aqui nós temos uma herança que é maravilhosa, é para a eternidade. E da mesma forma, como se fosse algo que viesse um testamento aqui de algum parente, nós temos que ler esse testamento que o Senhor deixou para nós e falar assim, eu quero essa herança, eu quero essa bênção, eu quero viver nas regiões celestiais com o meu Deus, eu quero estar com Ele, eu quero viver em santidade, eu quero viver em compromisso, eu quero viver em aliança, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Usufruir, irmãos. Muita gente não usufrui das heranças, das bênçãos de Deus, porque não lê, nem sabe que tem direito. Fica lá perdendo tempo, escutando o que os outros têm para falar, em vez de vir buscar a presença de Deus, aquilo que o Senhor tem para falar para o teu coração. Né? Busque a palavra, comece a ler a Bíblia. Comece a tirar tudo aquilo que você tem ali para você, o que o Senhor tem, começa a tomar posse e viver as bênçãos de Deus, amém? Eu vou estar falando algumas heranças, o resto vocês vão procurar aí na Bíblia, tá? Algumas heranças, primeira herança maior, a melhor de todas, salvação, né? Não existe maior milagre na nossa vida que não é salvação, né? Às vezes a gente vai orar por uma pessoa, a pessoa está ali no momento de morte, momento difícil, mas quando você consegue orar e ela entregar a vida dela para Jesus, né? Ela fazer aquela oração de entrega, você fala assim, ai, o maior milagre aconteceu, foi a salvação, glória a Deus. Amém? Agora o Senhor sabe tudo, né? E se sente paz, porque o mais importante da vida de uma pessoa é salvação. Esses dias eu tive um acontecimento na minha família, e aí um primo meu veio a falecer, e aí eu falava assim, quando ele estava no hospital, Senhor, em nome de Jesus, que ele tenha salvação, que ele tenha tempo, Senhor, né? Eu creio que se Deus não levou na hora, ele teve tempo de conserto, porque ele conhecia a palavra, né? Eu orava, Senhor, que ele tenha o seu tempo, que ele conserte, que ele volte ao Senhor, que ele lembre do Senhor, né? Esse é o maior milagre, Senhor, que o Senhor possa fazer na vida dele, é salvação. É ou não é essa oração que a gente faz? Senhor, não permita que nenhum dos nossos morra sem salvação. Não permita que os filhos, que os pais, que os irmãos morram sem salvação. Nós temos que clamar para o maior milagre na vida dos nossos, que estão ao nosso lado, as pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado, irmãos, a salvação. Eu creio que aqui todos receberam a salvação, não é verdade? Fala assim, eu recebi a minha salvação. Agora eu vou perguntar uma coisa, você tem cuidado da tua salvação? É o maior presente, é o maior milagre que você pode acontecer na sua vida, foi a sua salvação. Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em nós. Então, eu pelo menos tenho temor, né? Quando vou fazer alguma coisa, eu penso, puxa, será que isso vai agradar o Espírito Santo que está aqui dentro do meu coração? Ou será que isso aí vai deixar ele triste? Será que isso vai entristecer ele? Ou quando eu faço alguma coisa errada, o Espírito Santo já me mostra, ó, não foi bonito isso, não foi legal, foi errado, né? Se arrependa, vá lá, se conserte com Deus, tome uma nova postura e ande nos meus caminhos, né? Porque nós devemos entender que uma das heranças é a habitação do Espírito Santo. Nós recebemos, irmãos, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. O amor, a alegria, a paz, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Né? O Senhor vem sobre as nossas vidas e derrama isso sobre o nosso coração. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que melhorar, né? Se nós temos o fruto do Espírito Santo, às vezes a gente é um pouco nervoso, um pouco brabo. A gente tem que falar assim, Espírito Santo, me molda. Eu quero a tua mansidão, porque o fruto do Espírito está em mim, né? Estou precisando melhorar isso, quero a paciência, né? Estou precisando melhorar, preciso ser mais amorosa, mais alegre, né? Mostrar a presença do Senhor. Eu tenho que levar a paz do Senhor, essa paz do Senhor tem que estar no meu coração, sabe? O fruto do Espírito tem que estar melhorando, tem que estar cada dia aumentando nas nossas vidas. Nós estamos em obras, aquilo que eu falo. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em obras, nós estamos melhorando. Mas o que nós precisamos? Melhorar. Não é verdade? O fruto do Espírito está em nós. Nós somos livres, né? A partir do momento que nós temos Jesus, a palavra fala em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. Irmãos, Jesus já pagou o preço para você, por você. Você já, né, ele já te perdoou. Não vá lá, ó, pegar de novo. Já está livre, já está liberto, né? Já saiu do Egito. Né, está andando em direção à terra prometida. Não vá querer voltar para o Egito, não. Não vá retroceder. Continue andando e persistindo para a terra prometida. Amém? Porque nós fomos livres, né? Somos livres. Outra herança. Temos vitória através da cruz. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos o que, igreja? Somos mais que vencedores. Nós não somos derrotados. Nós não somos fracassados. Passamos por momentos difíceis. Passamos por momentos de lutas. Mas nós passamos, nós vencemos. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Quando estiver passando dificuldade, lembra dessa palavra e declara: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não aceito isso aqui na minha vida. Não aceito isso aqui acontecendo dentro da minha casa. Não aceito isso aqui acontecendo na minha família. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu já venci isso no nome de Jesus. Amém? Nós somos escolhidos. Colossenses 3:12 fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se profundamente da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência. Quer dizer que o Senhor nos separou. Somos um povo separado por Deus. Nós devemos ter muita certeza disso, ter muita convicção disso, sabe, na nossa mente. Porque nós não podemos nos sujeitar a coisas que o mundo prega, a igreja. Ah, lá no meu trabalho, todo mundo faz isso. Mas isso está dentro da vontade, Senhor? Isso combina com você agora, como uma nova criatura? Se sim, tudo bem. Mas se não, você é um povo escolhido. Você é um povo separado. Você tem que entender isso. Então, nós somos diferentes. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é o quê? Celestial. Então, nós temos que mostrar que nós somos escolhidos e somos separados por Deus. Esses dias eu preguei lá no domingo de manhã na igreja, até falei que esse ano nós vamos reinar. Não vamos reinar? Né? Então, tem coisas que não combinam mais com o rei, né? Com o rei. Tem coisas que você fazia antes, tá? Tudo bem, era antes, mas hoje não combina mais. Não convém, né? Tem que abandonar, tem que deixar, não posso mais praticar. Não combina mais com a nova criatura que eu me tornei. Amém? Eu faço outra herança, corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente um membro desse corpo. Né? Então devemos entender, fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja. Estamos aqui unidos nessa tarde de quarta-feira como o corpo de Cristo, a igreja, né, se preparando, esperando a volta do noivo que vai vir nos buscar e logo chegará. Amém, igreja? Então temos muitas outras promessas, não vai dar tempo de falar todas, mas você tem aqui, ó, um livro cheio de promessas para você, né, tomar posse. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser novas pessoas, somos filhos que se relacionam com o Pai. É isso que Deus quer, igreja, que nós sejamos filhos que tenham relacionamento. Por isso, buscai o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus deseja que no, o povo dele seja o quê? Os filhos dele se tenham o quê? Relacionamento com o Pai, né? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de compromisso, vivendo a verdade. O Senhor deseja isso, né? Ter relacionamento com os seus filhos. Nós temos o DNA do Pai, com novas características, aquilo que eu falei. Aquilo que nós fazíamos antes era um antigo DNA, agora nós temos um novo DNA. Então nós devemos aprender como Cristo quer que eu seja hoje, como Cristo deseja que eu seja. Será que isso Jesus faria no meu lugar? Será que dessa forma eu agrado ao Pai? Né? Então eu tenho que andar no Espírito, manifestar o caráter, a vida e os valores de Cristo. Porque eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Quer dizer, as coisas velhas ficaram para trás, sabe? Aquelas coisas que nós fazíamos, que nós praticávamos, ficaram para trás. Jesus restaurou as nossas vidas, irmãos. Jesus nos libertou, Jesus nos curou, Jesus nos transformou, Jesus fez coisas grandiosas. Nós fomos perdoados pelo Pai. As coisas velhas já passaram, ó, está lá atrás, não vai querer pegar. Não vá viver de passado, não vá viver das coisas. Ah, antigamente eu fazia isso, ah, aquele tempo, ah, coisa boa. Ah, gente, já passou. Hoje Deus tem o quê? Coisas novas, né? Deus quer fazer coisas novas e melhores sobre as nossas vidas, amém? E Deus faz tudo novo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, o Senhor, o Espírito Santo, começa a habitar em nós. E o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele, né, começa a habitar em nós, o Espírito Santo habita em nós, e o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós poderemos viver, irmãos, a eternidade com Deus. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais luto, onde não haverá depressão, onde não haverá câncer, onde não haverá drogas, onde não haverá brigas, onde não haverá confusões. Lá nós vamos viver eternamente com o Senhor. E é isso que nós temos que lutar todos os dias, irmãos, pela nossa salvação. Não perca ela por nada. Não troque por nada, né? Às vezes pessoas trocam os caminhos de Deus por coisas mínimas. O que é aquilo que o mundo oferece perto daquilo que Deus tem? E muitas pessoas têm abandonado a fé. Muitas pessoas têm saído do caminho do Senhor. E é muito triste isso. E nós não. Amém, igreja? Nós vamos ficar firmes. Firmes com o Senhor até Ele vir nos buscar. Amém? Vamos colocar de pé nessa tarde. Eu quero chamar o pessoal do louvor. E eu gostaria que vocês cantassem novamente essa última canção, fazendo favor. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Coloca a mão no seu coração. Comece a falar ao Senhor que você quer viver a eternidade com Ele. Que você se arrepende dos teus pecados. Às vezes você está andando por caminhos que não agradam a Deus. Você tem trilhado os caminhos que não honram o nome do Pai. Peça perdão nessa tarde, você está tendo essa oportunidade, meu irmão. Está tendo a oportunidade de arrependimento nessa tarde, de se posicionar e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ter novas bênçãos em Cristo Jesus. Oh, Santo Deus, maravilhoso Tu és. Nós estamos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos libertou. Obrigada, Jesus, porque nessa tarde nós estamos aqui nos consertando diante da Tua presença. Senhor, se tem alguém ainda, Senhor, que está distante do Senhor, que o Teu Espírito Santo toque agora no coração dessa pessoa. Igreja, eu sinto de fazer uma oração. Põe a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu sei que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Entra no meu coração, faz morada em minha vida e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, nessa tarde, eu oro, Senhor, por cada um que está aqui na igreja, Senhor. Por cada pessoa, Senhor, que está aqui. Que eles venham estar persistindo, Senhor, na caminhada. Que eles venham estar lutando. Que eles não venham desanimar. Por mais que estejam passando por momentos de luto, momentos de dor, momentos de dificuldade. Que eles vejam que a Tua mão poderosa está segurando, está sustentando as suas vidas. E que eles venham permanecer aliançados, firmados na Tua palavra, buscando aquele que pode realmente dar o sustento, aquele que traz a paz, aquele que traz a esperança, aquele que está sempre, sempre nos olhando e nos protegendo. Em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que estão enfrentando o dia mau. Em nome de Jesus, que elas venham superar, que elas venham vencer, que elas venham ser sustentadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, que venhamos estar firmados na Tua palavra, entendendo quem nós somos em Cristo Jesus, que nós somos Sua imagem, Sua semelhança, que nós somos filhos, filhos abençoados, abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que não venhamos trocar isso por nada nesse mundo, que nós venhamos desejar a Tua presença, que nós venhamos mergulhar na Tua presença. Santo, 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 Santo. Começa a louvar a Deus, igreja.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar.
santo dos santos não sabe viver sem a presença de Deus. Não é verdade, igreja? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Sou digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda adoração.